Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Manuel Pedro Coelho ter-se disponibilizado a estar hoje connosco aqui. Trata-se de um grupo de trabalho constituído no quadro da Comissão de Saúde, portanto não é uma comissão, daí também não haver tantos deputados como existem normalmente numa comissão, porque só alguns deputados de cada grupo parlamentar é que se inscrevem nos grupos de trabalho. De todo modo, esta nossa audição não fica prejudicada porque vai ficar gravada e os deputados que tiverem interesse nesta matéria, mesmo que por algum motivo não tenham conseguido estar presentes, como acontece com deputados do PCP, que nos deram conta da impossibilidade de estar hoje, têm sempre a possibilidade de ouvir a audição. Portanto, somos poucos, mas é como se fôssemos muitos e o interesse é seguramente muito grande por parte de todos e de todas nós. Agradecer-lhe mais uma vez ter-se disponibilizado. Estas matérias são matérias muito importantes, pese embora hoje em dia a comunicação social não pego muito nas questões da toxicodependência, eu acho que com muita pena nossa, porque estas questões atingem tantas pessoas que deviam estar sempre na agenda, não só política, mas também na agenda mediática, mas é o que é. Contudo, está em curso uma reestruturação do Instituto da Droga e da Toxicodependência, que já foi extinto. Entre muitas outras coisas, o Dr. Manuel Pinto Coelho é presidente de uma associação para um Portugal livre de drogas. Também nesta matéria, muito ultimamente não tanto, penso que a sua atividade no que diz respeito à intervenção nesta área reduziu-se um bocadinho. De todo modo, durante muitos anos, foi de facto uma pessoa muito ativa e tem uma concepção e um modelo muito consolidado do entendimento que devem, do entendimento que as políticas públicas devem seguir no que diz respeito à intervenção junto de toxicodependentes. É nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir o ponto de vista do Dr. Manuel Pinto Coelho relativamente à intervenção junto de toxicodependentes e também, por que não, relativamente às políticas em curso que têm vindo a ser desenvolvidas pelo nosso país e sobre também esta reestruturação que está em curso. Sendo assim, passava-lhe a palavra num primeiro momento para nos dar conta do que achar por conveniente e depois as minhas colegas, quer do PSD, quer do Partido Socialista, colocar-lhe-ão as perguntas que entendessem por conveniente. Eu também, como é óbvio, não me vou dispensar de lhe colocar algumas questões, mas para já passava-lhe a palavra. Agradecia só que falasse no microfone, não porque não nos consigamos ouvir, conseguimos, mas sobretudo por causa das gravações.
Muito bem, muito obrigado. Primeiro que tudo, uma palavra de agradecimento por terem lembrado da nossa existência e um pouco fora do protocolo. Eu não consigo deixar de dirigir uma palavra primeiro à presidente desta comissão, doutora Elsa Paes, que, sobre quem eu nutro afeição e estima há muitos anos, e não deixa de ser curioso, estar num palco completamente diferente, numa circunstância totalmente nova, e que é estimulante também por si. Doutora Laura Esperança, de Simão Cristóvão, pessoas que eu conheci há pouco tempo também, mas deu para perceber que estão a mais interessados em tentar descobrir novos caminhos para melhor ajudar as pessoas que em casa lutam com problemas ligados à dependência de drogas. Doutora, é a primeira vez que eu a vejo, estou com uma expectativa grande de ver.
Não será a última?
Espero bem que não. Espero bem que não. E dizer que, não, obviamente, que também não posso deixar de. Não posso deixar escapar uma palavra de alguma mágoa por não ver representados outros partidos com assento parlamentar na Assembleia da República. O problema da droga é um problema que é transversal, deve ser o fenómeno mais asocial que eu conheço. Com problemas de droga choram os ricos, choram os pobres, choram as pessoas com vidas mais favorecidas como as menos favorecidas. Uma experiência de cerca de 13 anos no terreno, em que passaram cerca de 14 mil toxicodependentes e suas famílias, que eu considero sempre os meus principais professores, foram exatamente testemunho disso, e como tal faz-me pena que um assunto desta relevância só o Partido Social Democrático e o Partido Socialista tenham mostrado interesse em estar a ouvir alguém que há muitos anos não faz que se tem de debruçar com alguma atenção em relação a este problema. Posto esta palavra prévia, ainda por cima falei dos outros partidos, há um partido que é o Partido Comunista Português, que concorda ou não concorda, ou concordo muito ou concordo pouco com os seus pontos de vista, foi o único partido que tem uma posição definida em relação ao problema da toxicodependência, tanto quanto se foi dado observar. Escrito um documento que me chegou às mãos, em que o Partido Comunista Português apresenta uma estratégia a que interroga o governo e propõe soluções para o problema da toxicodependência. Eu digo-lhe que tenho pena não estar aqui nenhum representante para lhe dizer exatamente que pena que eu tenho que os outros partidos não tenham feito também o mesmo. Porque discorde-se ou concorde-se, é assim que as coisas avançam, ponto por escrito e tendo coragem para isso, para o fazer, ponto por escrito, as matérias com as quais se entende que se deve fazer a força para que elas sejam concretizadas e apontando as discordâncias também nesta área. Ora bem, eu estava aqui a ver se descobria esse documento do Partido Comunista Português. Peço só um bocadinho de paciência, que eu trouxe aqui coisas a mais, eu devia ter sido mais reservado nesta documentação que comigo trouxe, mas até seria uma forma de começar a explanar três ou quatro conceitos que eu trouxe preparados para funcionar como inquietações, diria, que os presentes depois poderiam eventualmente pegar. Está aqui, para a direita. O Partido Comunista Português apresenta uma proposta à Assembleia da República, uma proposta para o Governo, sustentada em 6 pontos, depois de, obviamente, fazer uma dissertação com algum rigor sobre o problema da droga no nosso país. E desses seis pontos, eu diria que concordo com os 4 últimos, não concordo com os 2 primeiros. E, essencialmente, queria deixar claro que os pontos que, no meu entender, no entender da Associação para o Portugal Livre de Drogas, seriam fundamentais que estivessem presentes, não estão explanados na proposta do Partido Comunista Português, que é a inquietação que causa o fenómeno das smart shops e o problema ligado ao tráfico de metadona de Subutex e, por último, não menos importante, a falta de... a ausência de uma reflexão sobre a importância que a reinserção social poderá ter na recuperação do toxicodependente e a ausência de propostas no sentido de melhorar realmente essa área que, a nosso ver, a Associação Portugal de Drogas, é de vital importância na recuperação do toxicodependente. O que é que importa é ele conseguir se desabituar da sua droga de abuso, o que importa é ter um trabalho de reestruturação do seu componente psicológico e ter adquirido estratégias de controle emocional e de ter adquirido perícias que o ajudem a evitar as situações que levam ao consumo. Se uma vez detentor de todas estas novas ferramentas não tiver forma de se rearticular ou de se articular no tecido social envolvente. A proposta do Partido Comunista Português falha também aí. E pronto, penso que são 3 pontos que nos poderão funcionar como pontapé de saída para 3 ou 4 outras reflexões que eu gostaria de fazer e acho que é pertinente, estou no sítio próprio para o fazer. Ora bem, eu tenho aqui algumas notas que me ajudam a ser sintético e poder dizer de uma maneira clara o que é que neste momento parece mais importante fazer em ordem a modificar para melhor, como é óbvio, a política atual de combate à toxicodependência. O problema número um é, deveria haver, no nosso entender, uma percepção bem clara que os 4 fatores que mais influenciam os padrões de consumo na comunidade são sempre o preço da droga, a sua disponibilidade, a percepção do risco que o seu utente tenha e a atitude pública para com ela. são os quatro fatores que predispõem os padrões de consumo. Já que falo em padrões de consumo, consultando o último relatório do World Drug Report, que saiu no dia 26 de junho último, não pude deixar de sobressaltar com um dado desse mesmo relatório, a propósito de padrões de consumo, que cita Portugal como sendo o terceiro país do mundo onde mais se consomem benzodiazepinas. A primeira é a Bélgica, a segunda é o Uruguai, em terceiro lugar está a Portugal, em quarto lugar está a Sérvia. Como tal, isto leva-me a pensar, juntamente com os outros indicadores, que há realmente uma, diria, uma cultura de intoxicação, uma expressão um bocado forte, mas há, diria, uma banalização do consumo de substâncias psicoativas. E depois isso leva-nos mais tarde a um outro aspecto, que eu não quero falar agora nele para não tornar realmente esta mini exposição confusa, mas que há, diria, uma cultura em que se banalizou o uso de substâncias psicoativas, muito por responsabilidade de um conceito totalmente acrítico e de ideias que são aceitas e assumidas sem qualquer sentido crítico, de que tudo é doença. Portanto, há, diria, neste momento, no nosso país e não só, uma medicalização da normalidade. Para terem uma ideia, a bíblia dos médicos e, principalmente, dos psiquiatras, da Associação Psiquiátrica Americana, chamada DSM, prepara um novo volume para março de 2013, será a quinta edição do DSM, em que já se prevê que apareça uma nova doença, que é o síndrome da perna inquieta, o Restless Leg Syndrome, e outras tantas que são absolutamente patéticas. Se nós nos lembrarmos que a primeira edição do DSM-3 tinha um terço das doenças que este DSM-4 último tem, ficamos de facto com a ideia que a indústria do tratamento, e a indústria farmacêutica também, descobriram realmente uma maneira de aumentar os seus proventos, e nós, cidadãos, se não estivermos atentos a este fenómeno, acabaremos realmente por ser absorvidos ainda mais por ele, e não refletindo que, de facto, que a normalidade não se medicaliza. Há que aceitar os incidentes da vida, as tristezas e as alegrias como sinais do dia-a-dia, sinais inevitáveis e correntes de quem cá vive, e não tentar, por tudo e por nada, tentar descobrir nessas alegrias e nessas tristezas sintomas ou sinais de uma qualquer doença que seja importante medicar, como a benzodiazepina ou com antidepressivo, como está a acontecer. Voltando ainda ao relatório do World Drug Report, relatório da dia 26 de junho último, tem alguns dados que penso que sejam de interesse. Diz que só 5% da população mundial entre os 15 e 64 anos usa drogas. Isto combate um pouco a ideia de que, principalmente as pessoas que se batem pela legalização das drogas, que é uma inevitabilidade, que as drogas vieram para ficar e que não nos resta outra solução se não adaptarmos a elas, não é bem assim. Embora a natureza produza a papoila e o arbusto da cocaína e outras substâncias psicoativas, o que é facto é que só 95% da população mundial não toca em droga. Pelo menos este inquérito feito dos 15 aos 64 anos, no último ano os resultados de facto foram estes. Já que se falou de legalização, já agora um dado curioso que o World Drug Report aponta, que só 13% dos jovens entre os 15 e os 24 anos eram a favor da legalização no inquérito feito em 2011. Voltando aqui ao problema, nosso problema de Portugal, que é onde nós estamos, é aquilo que mais importa. Há um entendimento da Associação para Portugal Livre de Drogas e de mim próprio, que há uma ferramenta fundamental para abordar este tipo de problema, que é a clássica redução de danos, as clássicas estratégias de redução de danos, estão a ser usadas, têm sido usadas muito fora do contexto em que deveriam ser usadas. Logicamente, qualquer política séria no combate à toxicodependência deve incluir estratégias de redução dos danos que a droga provoca. Agora, quando essas estratégias de redução de danos são um meio e um fim em si mesmo, logicamente que algo está errado. E quando se constata que cerca de 70% de todo o universo de toxicodependentes no nosso país cumpre programas de substituição opiácea, leva, de facto, a pensar que há que fazer aqui alguma coisa. Lá está outro sinal de banalização do consumo de drogas, que me parece que é importante chamar a atenção desta Comissão. A redução de danos, quando se torna um modo de gestão do conjunto de problemas levantados pela toxicodependência, leva à banalização do consumo, que, por sua vez, vai incitar pouco ou nada o toxicodependente a mudar. Portanto, penso que poderá haver, de parte de pessoas políticos, dirigentes, com muito boa vontade que tenham, se não conhecerem no terreno este fenómeno, poderão pensar que estão a fazer o melhor possível para ajudar quem vive problemas de dependência às drogas, e não, porque não é a melhor forma de ajudar quem está dependente de drogas, dar-lhe novas drogas. A forma que há de ajudar quem está dependente de drogas é dizer-lhe que, se ele quiser, se quiser tomar a decisão, com o apoio gratuito das estruturas de poder, poderá ser proporcionada uma vida diferente e poderão restituir-lhe a dignidade e tudo mais que ele perdeu através do consumo de drogas. Portanto, um contexto que organiza a continuação da toxicodependência, ou seja, um contexto que organiza a não mudança, é muito difícil alguém mudar. Um exemplo muito concreto: alguém que é dependente de opiáceos e que vive na cidade de Lisboa, que tem todos os dias uma carrinha a passar-lhe à porta com a agulha, com a seringa, com a própria droga que mimifica, neste caso, a heroína. Pois, logicamente, que esse alguém terá muito mais dificuldade em encontrar e descobrir motivação dentro de si mesmo para procurar a clássica mudança, a decisiva mudança, e procurar, de facto, uma vida diferente. Não ajuda, no nosso ponto de vista, a institucionalização de que a toxicodependência é uma doença crónica do cérebro. Pelo contrário, dizer que a toxicodependência, que é o discurso oficial, não só deste governo, como foi do governo anterior, talvez não com tanto ênfase, mas dizer que é uma doença crónica do cérebro, portanto, o que é que acontece? A crença na suscetibilidade de alguém para a dependência, como acontece a você entender que, de facto, é vítima de um flagelo, que, assim como o diabético precisa de insulina, o heroinodependente precisa de heroína, como é a voz oficial do ex-IDT, e penso, portanto, que as estruturas dirigentes, tendo passado para o novo SICAD, que esta ideologia, que esta maneira de olhar para o problema se mantenha, a crença na suscetibilidade de alguém para a dependência é ela própria um forte fator predisponente para ela. Se a pessoa entende, se a pessoa que tem um vício de drogas, se entende que o seu problema é igual ao do diabético, que sabe perfeitamente, seja muito ou pouco culto, que tem que fazer insulina ou antidiabéticos orais para o resto da sua vida, se ele entender que o problema dele é semelhante, logicamente, que aquela dissonância cognitiva que alguém sempre sente e que procura e que o leva a procurar ajuda é destruída por este conceito, a não ser totalmente errado, e então o etiquetar-se a si próprio como adito, nós diríamos que é a melhor forma de lhe perpetuar a dependência. Isto é uma discordância de fundo que o Presidente sabe que eu há muito tempo luto por esclarecer este assunto, aliás foi fruto de um trabalho de doutoramento e que é o trabalho da minha vida, porque compila tudo aquilo quanto eu aprendi, e volto a dizer, com os meus principais professores, que foram os cerca de 14 mil toxicodependentes e suas famílias com que me cruzei, e que me ensinaram que a remissão espontânea é possível, que há muita gente que, embora tenha um passado pesadíssimo de consumo de drogas, consegue, em determinadas circunstâncias, de se verem livre delas e criar, de facto, um esboço de vida profissional e familiar completamente diferente e voltarem-se a sentir gente. Este é um problema que toda a gente não gosta de falar. Eu lembro-me que um dos países mais, enfim, ou não fosse a principal nação do mundo, portanto é sempre um país que está sempre debaixo da mira de todos os outros, que é os Estados Unidos da América, o diretor executivo do gabinete do Office of National Drug Control Policy, o Sr. Kerlikowski, há 15 dias atrás, faz um discurso que apresenta a nova estratégia até 2015 dos Estados Unidos, e é extraordinário, como no discurso do Sr. Kerlikowski, por 5 vezes salienta que a toxicodependência é uma doença. Alguma coisa de extraordinário que se passa, porque quando é doença, a pessoa não tem que estar sempre a bater nessa tecla. Ninguém precisa dizer que a malária é uma doença 5 vezes, ninguém precisa dizer que a tuberculose é uma doença 5 vezes. E como tal, além realmente de ter referido com uma frequência, a nosso ver, um pouco desmedida, há também a noção que o que ele diz depois, dizendo que é forçoso reduzir o consumo da toxicodependência e reduzir o dano que as drogas causam à sociedade, é outro fator que a Associação para o Controlo de Drogas não deixa de espantar, porque não há uma única palavra dizendo, em inglês, tackle, portanto, na nossa, obstruir, fazer frente, obstacularizar, e a palavra escolhida é reduzir, dando a noção que se deixa cair a toalha, que se deixa de acreditar na recuperação do dependente. E, para terminar, eu já percebo que estou a ser um pouco exaustivo demais.
E porque depois já vai falar novamente.
Quanto a nós, há aqui uma linha que é fundamental que seja bem traçada e que haja discernimento olhando para ela, que é: uma coisa é a dificuldade de imaginar um dia, um futuro, um país, uma nação, um dia seguinte livre de drogas, que é impensável, como é óbvio. Outra coisa é não sentir que o toxicodependente pode mudar. E essa dificuldade é, quanto a mim, atrapalha muito quem raciocina sobre este assunto. Uma coisa é a inevitabilidade da toxicodependência continuar sempre a existir, por melhores que sejam as estratégias para lhe fazer frente. Outra coisa é a ideia que o toxicodependente não pode mudar, porque pode. De facto, pode. Precisa é de ouvir realmente um discurso diferente e de sentir-se mobilizado para a mudança, que, quando, terminando como nós começámos, com esta política que privilegia as estratégias de redução de danos em vez da prevenção e do tratamento, essa mudança é mais difícil surgir. Para terminar, mesmo, há um dizer que sempre me fez a maior das confusões, e eu estou encantado por poder aqui, no sítio próprio, poder desabafar com esta ilustre missão, que é a seguinte: estratégias de redução de riscos e minimização de danos. Doutora Elza Paes ouviu, de certeza, mais de 200 vezes em toda a sua vida, este, olhando para ela, tentando, como se diz hoje, esmiuçar o sentido, redução de riscos. Mas redução de riscos para quê? Para facilitar a entrada na dependência de drogas? Então, se o trapezista, se lhe retiram a rede, ele não alarga as suas atitudes, não arrisca mais, não tem menos medo de cair, tem. E eu acho que é exatamente o contrário. Acho que não se deve reduzir o risco, se deve-se aumentar a percepção do risco, que é exatamente o contrário que se tem feito. As pessoas passam a expressão, papagueiam sem, na forma totalmente acrítica, esta expressão, e não fazem ideia do que é que dizem. Redução de riscos e minimização de danos. Minimização de danos, logicamente, é óbvio. Redução de riscos, a expressão é infeliz, é incorreta, e convida a uma leitura pouco clara deste fenómeno. Percepção do risco, estratégias de melhorar e aumentar a percepção do risco, é que nos parece que seriam fundamentais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Está aqui uma visão muito abrangente da questão do fenómeno e, sobretudo, da questão da toxicodependência, porque o fenómeno vai para além da toxicodependência, só do ponto de vista do indivíduo que tem um problema clínico ou social, dado que estas estratégias também integram as questões do tráfico, que não são despientes de sentido. De todo modo, numa área ou em várias, eu acho que estamos todos de acordo, não é? Prevenção, tratamento, reinserção. A grande divergência, se é que há, pode colocar-se ao nível da redução de riscos, mas mesmo aqui eu penso que todas as estratégias que promovem a redução de riscos não deixam também de promover um aumento da percepção do risco. As coisas, em meu entender, não são necessariamente opostas, podem estar em consonância e uma contribuir para a outra. Portanto, mas, de todo modo, aqui haverá seguramente, por parte dos vários grupos parlamentares, alguma divergência relativamente a esta matéria e outras que, eventualmente, eu não tenho enunciado, porque isto é, de facto, vastíssimo. Mas eu também acho que é da divergência que podem nascer pode nascer um aprofundamento das perspectivas de intervenção, e assim sendo, passaria a palavra à senhora deputada Laura Esperança.
Então, muito obrigada, senhora deputada Elsa Paes, cara coordenadora deste grupo de trabalho alcoólico toxicodependência, caros colegas e colegas deputados. Eu, em primeiro lugar, fazia minhas as palavras da deputada Elsa Paes no reconhecimento à sua presença aqui no Parlamento e dizer-lhe que para nós, PSD, estamos aqui três deputados, o Simão Ribeiro e a Elsa Cordeiro. Queria manifestar o meu enorme gosto, ou o nosso enorme gosto, por poder ter uma pessoa tão dedicada e tão interessada e tão conhecedora, e que inclusivamente é o presidente da Associação para um Portugal Livre de Drogas. Por isso, e passado este breve reconhecimento a um professor doutora que tanto tem estudado estas matérias e, portanto, com essa propriedade que caracteriza uma pessoa que verdadeiramente tem uma linha e uma conduta e, do princípio ao fim, identifica todos os passos e detecta tudo aquilo que interessa hoje saber para podermos verdadeiramente alcançar a mudança necessária. Queria também dizer-lhe que não nos conhece há mais tempo, porque da parte que me toca eu só sou deputada, portanto, nesta legislatura, e penso que todos os companheiros, por isso, certamente que é por essa razão. Não vou aqui também evidenciar o meu currículo, também já nos conhecemos, mas relativamente a esta matéria, que é uma matéria que me preocupa imenso, preocupa-nos bastante o futuro da nossa sociedade, porque verdadeiramente nós também pensamos que o caminho que se foi seguido até aqui é preciso ser revisto e é preciso ser refletido para verdadeiramente conseguirmos reduzir muito daquilo que se pretende. E por isso, neste momento e com esta oportunidade de podermos vir, enfim, a fazer uma alteração que verdadeiramente dignifica todos os envolvidos, eu gostaria de lhe perguntar porque me parece que nós, da nossa parte, não é propriamente uma opinião nem uma questão de, enfim, de sabermos o que pensamos e o que o senhor professor doutor pensa, é muito mais ouvi-lo e, por isso, eu atrevia-me, porque eu tinha trazido até uma fotocópia do livro, portanto, também agradeço o livro, muito obrigada, onde inscreve um jornal de grande referência que talvez o maior crítico da descriminalização das drogas em Portugal, e ainda há pouco acabou de dizer que verdadeiramente a aposta é na prevenção e no tratamento. Eu gostaria de ouvir sobre essa matéria. Depois os meus colegas também farão as perguntas que entenderem. Muito obrigada.
Se me permite, daria a palavra aos senhores deputados, uma ronda, e depois passar-lhe a palavra para uma resposta conjunta. Eu tenho aqui uma esferográfica.
Escandalosamente não trouxe caneta.
Estão aí papelinhos? São, não são? São. Senhor deputado, se faz favor.
Bom, muito obrigada, senhora coordenadora, cumprimentá-la, cumprimentar os colegas deputados e, naturalmente, o professor Dr. Manuel Pinto Coelho pela disponibilidade e pela exposição brilhante e assertiva que aqui nos trouxe. E eu queria, de forma muito rápida, colocar-lhe um conjunto de duas ou três questões que a nós, PSD, nos inquietam e que há já algum tempo que procuramos estudar, investigar, no sentido de que tudo tentaremos fazer para lhes dar resposta. E eu começaria aqui, portanto, o professor Dr. Manuel Pinto Coelho fez aqui uma exposição e bastante incisiva e concretizou bastante naquilo que entende e no balanço que faz relativamente aos programas de substituição e à chamada redução de riscos, redução de danos ou minimização de danos. Mas, concretamente, em relação a isto, eu queria questioná-lo muito diretamente em relação a um fenómeno que tem vindo a ser relatado por algumas pessoas e, curiosamente, há dois dias atrás contactei diretamente com uma pessoa que é toxicodependente, há vários anos já, e que me disse, à semelhança daquilo que já tinha lido em alguns documentos, que admite vender parte da metadona que lhe dão. Que admite vender parte da metadona que lhe dão. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Professor Manuel Pinto Coelho que visão tem acerca desta problemática e que estratégia deveríamos nós, enquanto legisladores ou até o Governo, poder adotar para contrariarmos naturalmente este fenómeno. Uma outra questão, relativamente ainda à questão dos programas de substituição por metadona. O professor Manuel Coelho, Pinto Coelho, acredita que se deve dar indeterminadamente metadona aos doentes ou, pelo contrário, na ótica da exposição que fez, sob o ponto de vista da recuperação pessoal, profissional, intelectual e emocional da pessoa, se clinicamente e tecnicamente falando, poderemos adotar um limite ao tempo máximo em que um doente possa estar sujeito a um tratamento por programa de substituição. Portanto, a questão é muito mais técnica do que propriamente uma questão, se é que assim possamos chamar, do foro político. Mais duas outras questões, se me permitem, e se não me estou a esticar no tempo, seria relativamente também à prevenção e à reinserção. Eu pergunto ao professor Manuel Pinto Coelho, que, como aqui foi anunciado e é conhecido pelos demais, tem uma vastíssima experiência na área, se acredita ou se sente que neste momento, em Portugal, há uma verdadeira política de prevenção para o consumo de drogas e se acha que aquilo que é feito ou não na área da reinserção social, se é suficiente e que caminho deveríamos adotar. Para terminar, duas últimas questões, uma delas relativamente à Smart Shops, e eu pergunto-lhe mais uma vez o que é que nós, independentemente de partidos, independentemente daquilo que seja, ou sejam as nossas ideologias, porque aqui acho que valem muito mais as ideias do que as ideologias, em problemas tão sensíveis, mas quando estamos perante um fenómeno em que existem lojas que vendem substâncias como o haxixe sintético, como um incenso, em que vendem substâncias perigosíssimas, mas que estão, portanto, pré-concebidas como não consumo humano, de que forma é que nós conseguimos contornar esta manobra de evasão destes pontos comerciais e podemos ou não controlar este tipo de espaços comerciais onde jovens, em idade bastante tenra, se é que me permitem a expressão, podem comprar livremente substâncias perigosíssimas e se não são eles a comprar, é um amigo mais velho que o faz e passa-lhe facilmente na rua. E uma última questão também relativamente ao álcool, perguntar-lhe se acredita que possamos ainda fazer mais nesse contexto e se acha que devemos seguir uma vertente mais, se assim possamos dizer, mais proibicionista do género aumentar a idade mínima de consumo do álcool ou se, por contrário, isso é um erro e deveríamos apostar bem mais na prevenção ou noutro tipo de estratégia e forma de combater este flagelo. Bom, e para já, se me permitirem, muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora, caras e caro colega, Sr. Professor Pinto Coelho, antes de mais, em nome da bancada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes está como coordenadora, portanto, supra partes aqui. Queríamos agradecer-lhe a disponibilidade para estar presente neste grupo de trabalho e salientar aqui a importância que foi consensual, que nós todos reconhecemos consensualmente da presença do Sr. Professor neste grupo de trabalho. Nós, enquanto legisladores, entendemos desde logo que era importante, dentro da nossa comissão, criar um grupo de trabalho que abordasse particularmente esta questão, porque lhe reconhecemos uma importância especial e ao fazê-lo, consideramos todos que a presença do Sr. Professor seria muito importante com os contributos que pode trazer, que sabíamos que podia trazer, para nos informar e informar para o trabalho que temos para fazer. A Sra. Coordenadora começou por dizer no início desta nossa reunião, e o Sr. Professor salientou, pelo facto do Sr. Professor ter salientado a ausência de alguns grupos parlamentares, que não me compete a mim justificar, mas que eu penso que não é pela falta de interesse, mas pela dificuldade das agendas, porque são muito poucos deputados e há tantos grupos de trabalho que depois é impossível estar presente em todos, mas creio e penso que posso falar para eles que não é por considerar menos a presença do Sr. Professor, é só por essa dificuldade. Mas disse a Sra. Coordenadora que este assunto também já não aparece tão frequentemente na comunicação social. E eu penso, para aqueles como alguns de nós que já trabalham há muitos anos nesta área, que isso é um fator positivo. Aqui há uns anos atrás, eu encontrei o seu professor noutro contexto, porque fui autarca no Norte, em Matosinhos, muitos anos, e estivemos lá a tentar fazer, encontrar umas instalações para a associação, há uns anos atrás, mas dizia, quando se começou, quando as pessoas como o seu professor começaram a trabalhar nesta área, ela era muito mais mediatizada este assunto, havia mais polémica, mais atenção, quando se fazia inquéritos à população acerca dos assuntos que preocupavam as pessoas, a toxicodependência estava nos três primeiros, invariavelmente havia sempre. Hoje em dia não é assim, por boas razões, na nossa opinião, que tem a ver com a evolução que se fez ao nível da toxicodependência, e por más razões, porque houve outros problemas que se adensaram tanto, infelizmente, que hoje em dia, naturalmente, que o desemprego, isso saltam, tomara que não tivesse sido pelo adensar destes problemas que a toxicodependência tivesse passado para um papel menos relevante em termos de comunicação social. Mas houve um caminho que, concordes ou não, tem vindo a ser feito e que levou a essa evolução. Mas, como já disse a Sra. Deputada Laura Esperança, eu concordo, nós devemos não tanto aqui manifestar as nossas opiniões, que são mais ou menos conhecidas, não tendo embora documento escrito como o Partido Comunista, acho que todas as bancadas têm posições e propostas relativamente à questão da toxicodependência muito bem definidas, mas não fechadas, e por isso é que estamos num grupo de trabalho, e por isso é que estamos a ouvir entidades, porque aqui não há dogmas, e portanto nós estamos na perspectiva, todos de acordo com as nossas posições pessoais e ideológicas, fazer um trabalho não só legislativo, mas também de acompanhamento da ação do governo, e portanto precisamos de informação para isso. Mas dizia eu, estando aqui para ouvir sobretudo as opiniões do seu professor, naturalmente que me permitirá que eu dê uma nota, considerando que, e também é da divergência, que nas divergências que nós enriquecemos o diálogo, que na nossa perspectiva a descriminalização foi um passo importantíssimo para o tratamento do fenómeno da toxicodependência em Portugal, e aliás nós somos frequentemente visitados por muitas entidades do estrangeiro que reconhecem que a experiência portuguesa foi importante, esse caminho foi importante, esse passo legislativo que foi daqui da Assembleia da República naturalmente partiu e que fez diferença no percurso do fenómeno da toxicodependência em Portugal. Mas o Sr. Professor falou aqui bem, gostei muito de ouvir ou dizer que nós estamos a até o problema que foi, achei interessante, da perna inquieta, é uma patologia nova que eu devo ter, não sabia que tinha. Fiquei a descobrir, ainda bem que isso deve ser considerado normal, senão eu já nem mexo a perna aqui nas reuniões. Mas a questão da normalidade não se medicaliza, não foi assim que o Sr. Professor disse? Portanto, estamos naturalmente de acordo, mas nós vivemos uma situação também face às fragilidades sociais em que, pelo menos em tese, há uma predisposição para aumentar certo tipo de doenças mentais, não é? Parece-nos, e há maior consumo, dizem os indicadores, nós na Comissão de Saúde sabemos que há maior consumo de antidepressivos, de ansiolíticos. Se isto, sendo a situação como parece que de facto é, que os indicadores dizem que são, e vivendo nós um momento histórico particularmente difícil, se acha ou não que é normal que isto aconteça, e qual é a sua perspectiva relativamente à forma como, embora nós não sejamos médicos, mas também na sua opinião especializada, qual é a perspectiva que devemos ter relativamente a esse aspecto. Pois quando o seu professor diz que nós devemos não reduzir os riscos, mas aumentar o risco, se eu estou, disse bem, o seu professor, e era isso que disse, depois que disse bem, percepção do risco. Nós, quando falamos na redução dos riscos, penso que estamos a falar de riscos de outras doenças associadas, o controle do HIV-Sida, doenças contagiosas. Acho que o seu professor está de acordo com essas estratégias. Não é afastar o toxicodependente de determinado risco, o próprio técnico que acompanha, porque como sabe a estratégia vai sempre no sentido de que haja um técnico que acompanha o toxicodependente, não o deixe completamente protegido dos riscos sociais, são riscos em termos de saúde associados, a pessoa sabe isso muito melhor do que nós, muito melhor do que eu. E outra questão é, relativamente àquilo que falou o colega, a questão do álcool, não é? Como é que sou, que é também uma das áreas que está a apresentar indicadores mais problemáticos, como é que nesta visão da associação para um mundo livre de drogas, como é que vê a questão, como é que propõe que seja a abordagem relativamente ao álcool, sobretudo nas camadas mais jovens, uma vez que nós sabemos que o início dos consumos é cada vez mais precoce, e qual é a proposta, se não há propostas fechadas, mas qual é, na sua opinião, qual deveria ser a abordagem que devíamos ter em termos de política do álcool? Basicamente, penso que são... E relativamente aos consumidores mais problemáticos, que são designadamente os consumidores dependentes de heroína, qual é a proposta de tratamento, de abordagem integrada ao consumidor que o Sr. Doutor propõe? Pronto, eram estas as questões. Muito obrigada.
Senhora Deputada, passava então agora a palavra ao Sr. Manuel Pinto Coelho. Faz favor.
Sim, doutora Maria Salgueiro.
Ela, entretanto, chega. Podemos muito começar bem. Por esta parte, não é? E deixaria as respostas para a doutora Luísa quando ela chegasse.
Quero agradecer muito as perguntas que me foram colocadas. Devo dizer que é exatamente isto que eu tenho vindo a ambicionar, venho ambicionando, para falar melhor poder, ao longo de há muitos anos, há muito tempo, poder ter esta oportunidade. Não é esgrimir com ninguém, é dizer da minha sensibilidade perante um problema que tenho vivido desde 1991, ano em que dirigi uma clínica de recuperação de toxicodependência em Galamares, até 2004 ou 2003 no terreno, e daí para cá, numa perspectiva diferente, mais de pesquisa bibliográfica e não tanto no terreno, mas, de qualquer forma, acompanhando o problema. Logicamente, quem tem uma vivência de perto com este fenómeno, logicamente tem que ter ideias, certas ou erradas, tem que ter algumas ideias e, como tal, estar com oficiais do mesmo ofício ou com pessoas que podem determinar a política do país onde eu vivo, que é Portugal, é tudo quanto eu venho ambicionando ao longo de há muito tempo, há muitos anos. E, como tal, quero me congratular, o convite que foi feito, mais uma vez, Geral Sapaz, muito obrigado, e vamos então responder às questões, começando pela doutora Laura Esperança. Portanto, descriminalização porquê? Na capa do livro do... A referência da revista de New Yorker, que serei, no entender deles, um crítico sério da política da descriminalização da droga em Portugal, por uma razão simples. Eu disse ainda há pouco que há quatro fatores, essencialmente, que estão por detrás do início dos consumos, que influenciam os padrões de consumo. E falei que um deles era o preço, outra era a disponibilidade da droga, outra era a percepção do risco que se tenha perante ela e outra a atitude pública. Ora, no nosso entender, a Associação para a Portugal de Drogas, a descriminalização dá um claro sinal de abrandamento da guarda social e se entende, se alguém entende que deixa de ser crime, pensa que não é assim tão grave como isso, porque se fosse grave, criminalizado-se. No entender do jovem, da cabeça do jovem, a primeira ideia que vem é exatamente isso. Que se fosse tão mal assim como isso, criminalizar, da mesma maneira como se criminaliza a homossexualidade, é coisa que já não é criminalizada. Desde 1976, deixou de ser doença, é o que vai acontecer com a toxicodependência dentro de poucos anos. Mas voltando atrás, assim como se criminaliza o abuso sexual, o tráfico humano e outras chagas sociais que temos, o crime, pessoas mais novas, que me faltam agora a expressão.
Pedofilia,
enfim, e uma série de situações aberrantes que estão criminalizadas, logicamente que haver, diria, um reforço, fazer ver o jovem para reforçar a autoridade da lei, pôr na primeira linha a lei, explicar que o cumprimento da lei é um dos instrumentos fundamentais para qualquer país democrático realmente conseguir que pode dar aos seus concidadãos. Portanto, a descriminalização, mais pela forma de baixar, diria, a guarda social à sociedade e a baixar a percepção do risco para o jovem que logicamente se confronta com o problema da droga, são os dois fatores fundamentais que fazem com que nós entendamos que o caminho realmente não é por aí. Não é por se legalizar a lei, não parece a melhor forma de legalizar o crime, não parece a melhor forma de o combater. E a descriminalização da droga, como está feita em Portugal, no meu entender, não digo que seja criminosa, que é uma expressão que eu não quero usar, mas acho que está profundamente errada. Porquê? Porque a lei que descriminalizou a droga em Portugal, permite que qualquer pessoa possa andar com droga, seja ela qual for, da haxixe até ao crack, à heroína, até 10 dias de consigo, 10 dias de utilizar até 10 dias. E, pois nós entendemos que o consumidor de drogas precisará de droga para um dia, para dois, para três, se for de fim de semana. Quem tem droga para tanto tempo é para traficar, é para vender, não é para consumir. Aliás, nós ainda há bocado falámos do juiz empregador Rui Rangel, teve um artigo no Jornal Expresso há uns meses atrás, lembro da jornalista Joana Pereira Bastos, em que disse claramente que a tarefa de pessoas com o lugar dele de juízes nos tribunais fica incrivelmente dificultada, porque não sabe como é que a sua ação pode ser profilática para este tipo de problemas, como é que há de estar com o traficante de drogas, se sabe que a pessoa pode ter droga para 10 dias, vai à porta do colégio, onde ele quiser, vai vender o que tem, vende, vai a casa, reabastece, volta ao lugar de venda, volta a vender, volta a casa, volta a reabastecer-se e faz a sua vida sem ninguém poder deitar, responsabilizá-lo por essa atitude perfeitamente criminosa. Portanto, nós entendemos que a descriminalização à portuguesa é profundamente errada. Porque, aliás, isto que eu digo foi dito e foi escrito pelo Instituto Nacional de Administração, INA, na altura era dirigido pelo Dr. Valadares Tavares, numa apreciação da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, feita em dezembro de 2003, em que ele, nas grandes questões, portanto, na parte final do livro, diz que a primeira grande questão que a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga levanta é exatamente com esta figura de poder andar com a droga até 10 dias no bolso. Fica esbatida a figura do consumidor com a do traficante, não se percebe onde é que acaba um e começa o outro. E então o INA, na altura, a entidade independente escolhida pelo governo PS, o engenheiro António Guterres, para avaliar a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, aconselha uma revisão urgente desse articulado da lei, coisa que ninguém ligou nenhuma e até agora mantém-se intocável. Portanto, também o INA achou que não fazia sentido a pessoa poder andar com droga até 10 dias no bolso. Portanto, há dois tipos de discussão, a descriminalização per si e a descriminalização à portuguesa, em que qualquer pessoa pode ter droga até 10 dias no bolso, que eu considero, e penso que não sou eu, que transforma Portugal no país mais liberal do mundo em termos de política da toxicodependência. Nenhum outro país. Eu lembro que na Holanda, quem tem heroína para 5 dias vai imediatamente preso. A Holanda, que é considerado o farol que ilumina as pessoas que, sim, que se batem pela legalização das drogas. Agora já menos, porque a Holanda, como sabem, está a seguir uma política mais restritiva, está a se aproximar mais da política sueca, e então Portugal é que está a receber o testemunho e figura, neste momento ainda, em termos da opinião pública mundial, como o país mais liberal. Portanto, eu não sei se respondi à doutora Laura Esperança, do New Yorker. O que é que esse artigo na revista 17 de outubro de 2011 da New Yorker, um jornalista chamado Michael Spector, tem um artigo muito interessante que revela, muito bem escrito, parte dele é contra algumas das convicções que eu tenho, mas tenho que ser honesto e tenho que dizer que é um dos artigos mais bem escritos que eu vi sobre a matéria, e cito de memória, tem uma afirmação que eu penso que é importante nesta comissão, e eu dar notícia, uma afirmação de um Nuno Miranda, ele dá o nome, que é um arrumador de carros de Belém, que arrumou os carros ao pé do Palácio de Belém, que cita a revista, e eu cito de memória, que o Nuno Miranda diz o seguinte: eu sinto-me feliz por viver num país que considera que a droga e a toxicodependência fazem parte da vida. Portanto, Nuno Miranda, todo feliz. Perdão? E entendo, de facto, que isso não é felicidade para ninguém considerar que a droga e a toxicodependência fazem parte da vida. Portanto, volto acabando, portanto, terminando, é realmente aquilo que me oferece dizer em relação à pertinente pergunta da doutora Laura Esperança, não sei se respondi de algum modo. Doutor Simão Cristóvão, deputado Simão Cristóvão, tráfico vindo... Perdão?
Estou Simão.
Lá estou eu. Ainda não foi desta, caramba. Ainda não foi desta. Isto é um case study, realmente, que eu não consigo acertar. Peço imensa desculpa, deputado Cristóvão Simão. Levantou a questão do tráfico, da venda de metadona. É certo e sabido. Nós parece que estávamos articulados, que não estávamos. Como é óbvio, eu trouxe alguns documentos que atestam exatamente isso mesmo. Isto é uma notícia do Diário de Notícias de 6 de outubro de 2008, com o título Metadona para tratamentos traficada em Vila Real. E subtítulo, a metadona é utilizada pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência nos programas de desintoxicação, mas em Vila Real, muitos doentes em tratamento preferem vendê-la nas ruas a 15 euros cada 60 miligramas. Uma situação que não é novidade, mas que, enfim, o Presidente na altura garantia estar controlada. Portanto, há realmente uma situação de venda destas substâncias que às vezes começa nos próprios centros onde ela é ministrada. É um lugar comum e as pessoas que estão na área e que estão no terreno conhecem que esta situação existe e, logicamente, que é o risco que se corre quando o tratamento, quando a abordagem de privilégio para tentar ajudar o toxicodependente realmente é a utilização de drogas como a metadona, aliás, de medicamentos. Eu faço questão de o dizer que fique bem claro. A metadona e a buprenorfina são substâncias opioides que podem ser medicamentos preciosos se utilizados dentro do contexto. Eu faço questão de dizer alto e bom som que pessoas que têm um passado pesado nas drogas, têm um passado prolongado, têm uma vida de dependência ao longo dos anos, não se pode pedir que de um momento para o outro encarem programas livres de drogas. Então, a metadona e a buprenorfina são substâncias preciosas, são medicamentos preciosos que podem amparar o dependente de drogas enquanto não se arranja uma estrutura social de apoio, uma equipe que o consiga, de facto, ajudar a caminhar para uma vida diferente. Só que, no nosso entender, utilizada como tem sido utilizada, não faz a redução do dano, pelo contrário, faz a promoção do dano. Porque, como eu disse ainda há pouco, o dependente de drogas não precisa de mais drogas. Ele precisa de sentir que o seu problema pode ser ultrapassado e então a política, qualquer que ela seja, deveria dar esse sinal bem claro que se ele quiser ou ela quiserem, que é possível realmente passar e voltar a ter uma vida com alguma dignidade. Portanto, a metadona, o tráfico dela é inevitável, indefinidamente, portanto, isto responde à pergunta, para que estão acima uma pergunta, indefinidamente, logicamente, portanto, faz sentido que se dê a metadona, mas com o tempo limite, nunca, como acontece, que está institucionalizado, a voz do governo é essa, que há pessoas que nunca se conseguem ver livres da droga, e então o melhor é dar-lhes substâncias que mimifiquem o efeito da heroína, neste caso é dela que falamos, considerando, portanto, um doente do cérebro, como o diabético necessita de insulina, o imunodependente precisa de heroína, como eu disse ainda há pouco. Totalmente errada, gravemente errada, no nosso ponto de vista. O limite, se me pergunta, como técnico no terreno, segui estes problemas durante muito tempo, acho que o máximo, em tese, porque há sempre casos excepcionais, 6 meses. Eu digo casos excepcionais porquê? Porque uma das razões porque este sistema, de facto, não serve é que ele tipifica o toxicodependente da mesma forma. Quer dizer, ele considera uma peça quase de um rebanho que se trata todo da mesma forma. Portanto, não humaniza suficientemente o utente, o dependente, e falo sentir, diria, uma peça quase, como diria, um rebanho que se trata ou com metadona, ou com isto, ou com aquilo, quando, de facto, o que há a fazer, como diz o professor Amaral, diz muitíssimo bem, abandonar o pronto a vestir, regressar à alfaiataria, fazer um fato à medida de cada um, olhar para a pessoa como um ser humano, diferenciado, que tem as suas vicissitudes e as suas idiosincrasias próprias, e então desenhar um fato à medida, pois se ele tiver, se for tendências, se apreciar mais a prática do desporto, utilizar o exercício físico na sua recuperação, se for pessoa mais intelectual e não tiver para aí virar para a prática do desporto, depois ajudá-lo, enfim, de acordo com essas suas características, portanto, humanizar esta questão, tratando as pessoas como pessoas individuais e não como uma peça de um rebanho que se trata de uma maneira ou que se trata de outra. Política de prevenção em Portugal, pois, no nosso entender, o que seria fundamental era mudar de paradigma, aliás, pôr à consideração, pôr à sociedade civil, colocar à sociedade civil esta questão. Concordo totalmente que saiu da agenda política, não se percebe como é que se diz que é o 14º problema, eu acho que isto é insultuoso para as famílias portuguesas que têm problemas de droga, que é, passou da terceira posição para a 14ª posição, acho que até me arrepia quando eu falo disto, porque sei perfeitamente que não é verdade. Claro que o desemprego há de ser sempre o primeiro problema, mas aquilo que qualquer casal, qualquer família chinesa, portuguesa, ou espanhola, ou qualquer outro país, logicamente mais receia que um dia um filho ou uma filha lhe entre em casa com um problema de drogas. Portanto, dizer que é o 14º problema é uma coisa extraordinária. Aliás, dizem que os inquéritos realizados há pouco tempo, assim o indico, não é de facto verdade. Há um inquérito da CESOP, do Grupo de Investigação da Universidade Católica, reproduzido na revista do IDT Toxicodependências, volume 13, número 3, de 2007, página 75, que diz que os respondentes consideraram que o número de toxicodependentes em Portugal tinha aumentado nos últimos 4 anos, estou-me a referir a 2007, a acessibilidade de drogas nos seus bairros. 83,7% dos respondentes considerou que o número de toxicodependentes em Portugal tinha aumentado nos últimos 4 anos. A acessibilidade de drogas nos seus bairros foi considerada fácil ou muito fácil por 66,8%, enquanto 77,3% sentia que o crime relacionado com a droga tinha aumentado. Portanto, dizendo que os novos inquéritos que dizem que o problema da droga, aos olhos da opinião pública portuguesa, passou para o 14º lugar, não parece que esteja bem sustentado, no meu ponto de vista. Em relação às smart shops, pois diria que são, é uma coisa extraordinária, como é que se legaliza ao começo, desde que existe desde 2007, não houve qualquer atitude de nenhum dos governos desde essa altura, no sentido de ilegalizar substâncias que, por exemplo, falando nos cogumelos mágicos, são proibidos na Holanda e que aqui são vendidos livremente, vai-se ali a Smart Shop do Bairro Alto e lá dão o cogumelo mágico a alguém que diga que tem idade para o comprar. Uma substância que está proibidíssima na Holanda. Outra, que deu aso a uma notícia, quase primeira página, nos Estados Unidos, clássicos sais de banho, um senhor chamado Rudy Eugene, de 31 anos, apelidado de canibal de Miami, consumiu antes de ser apanhado a comer a face de um sem-abrigo norte-americano antes de ser batido a tiro. Estes sais de banho vendem-se nas smart shops portuguesas. Portanto, o que é que parece grave? Porque além do bizarro que tudo isto é, é um sinal claro de banalização do consumo, quer dizer, não há preocupação de facto em acudir a estas situações. São uma forma encapotada de venda de drogas ilícitas, logicamente, e é extraordinário como é que ninguém até agora, no nosso país, os nossos governantes desde 2007 até hoje, se insurgiu contra este estado de coisas e permite que seja hoje em dia um negócio extremamente rentável. Parece que a Smart Shop do Bairro Alto fatura 4 mil euros dia, segundo os seus utilizadores. Em relação ao álcool, alterar a idade, o que me parece, vou falar de uma perspectiva pessoal, eu tive um filho a estudar em San Diego há muitos anos atrás, ele dizia que só com 21 anos é que os bares, as discotecas, os restaurantes serviam bebidas alcoólicas, e ainda é assim. Eu não faço ideia qual é que são os índices de alcoolismo em San Diego, ou qual é que é. Agora, o que me parece é que parece que seja mais importante exigir o cumprimento da lei do que propriamente baixar a idade. Porque o problema não é fazer novas leis, o problema é exigir que se cumpra as leis que já existem. E se cumprisse as leis que já existem, não acontecia hoje que qualquer miúdo de 14 anos entra num bar e é oferecido a bebida que quer. Doutor Luísa Salgueiro, muito obrigado, bancada do Partido Socialista, ter feito as questões, levantado as questões que fez, já são 7 horas, mas posso continuar.
Mais um bocadinho de tolerância.
Uma palavra que caiu muito bem, a sua tentativa conseguida salvar a honra dos deputados ausentes, caiu muito bem. Eu adoro solidariedade e atitudes solidárias, sempre gostei muito delas, e como tal é a minha. Eu senti sinceridade, por isso é que faço esta referência. Portanto, em relação ao 14º lugar do problema da droga nos portugueses, na consciência coletiva portuguesa, portanto, está respondido, enfrentando o Dr. Cristóvão Simão, que não havia sido desta que agora podia acontecer. Portanto, se os Estados Unidos, pronto, com os seus defeitos e com as suas virtudes, têm realmente uma política diferente, como eu disse, tentam realmente cumprir a lei com um pouco mais de rigor do que cá. Em relação ao momento histórico que o país atravessa, o problema das doenças mentais, ora bem, ainda bem que me põe a questão, que é um dos meus temas preferidos, é exatamente tentar alertar para a transição que se fez desde o tempo freudiano, desde os anos 30, de Sigmund Freud, em que na altura situações consideradas doenças mentais, que eram tratadas por psicoterapeutas, psicólogos e psiquiatras, com situações da mente, e daí a utilização, os psicólogos e psiquiatras utilizavam a sua arma, na altura preciosa, que é a terapia, que é a palavra, a terapia pela fala, a psicoterapia, tinham tempo para estar com as pessoas, tinham 3/4 de hora, tinham uma hora para estar com as pessoas e tentavam fazer-lhes ver que as suas emoções, os seus sentimentos,
que não estavam doentes,
portanto que eram situações que tinham que ser encaradas como normais e que dependia exatamente da sua, como eles faziam, melhoravam os instrumentos que toda e qualquer pessoa tem para enfrentar este tipo de questões, convidando-os a não se refugiar num artifício, numa substância inerte, diria um pouco cobardemente responsabilizando essa substância inerte por fazer, diria, o trabalho que cada um tem que fazer, utilizando uma linguagem taurina, propondo a pega de caras em vez da de sernelha. O que é que aconteceu? O DSM-3, o surgimento do DSM-3, arrumou completamente com a psicoterapia. Também por uma razão, é que a psicoterapia, a terapia pela palavra, é uma terapia pouco sexy, não tem nenhum lobby de influência por detrás. E então o DSM-3, da Associação Psiquiátrica Americana, eu faço questão de dizer e que fique gravado, são 170 elementos que assinam o DSM-3. Desses 170 researchers, como eles lá dizem, 95 têm declarações assinadas de interesses em que se declaram ligados à indústria farmacêutica, a empresas farmacêuticas. E eu pergunto, é de aceitar que alguém tão envolvido com a produção de medicação, seja esse alguém a dizer aos restos médicos e aos técnicos de saúde o que é a doença e o que é que não é? Eu chamo a atenção que na altura do DSM-3 havia um quarto das doenças que hoje existem. E já disse ainda há pouco, para o ano, lá vêm mais outras doenças extraordinárias, logicamente que todas elas com uma substância química que tomará conta delas seguramente. Portanto, aquilo que era da mente passou para a área do cérebro. O que é que o cérebro é feito? É feito de conexões químicas. Conexões químicas, substâncias químicas. Porta aberta de par em par para a entrada da indústria farmacêutica e indústria do tratamento. Portanto, eu fazia questão de dizê-lo para refletir um pouco sobre isto e ver até que ponto é que faz sentido que qualquer inquietação, qualquer situação mais estressante da vida seja considerada de ansiedade e mereça uma benzodiazepina, ou qualquer situação mais frustrante que provoque tristeza e dor seja rotulada de uma situação que é um sinal de uma depressão que a pessoa tem e que obriga à introdução de uma substância depressiva que tem todo aquele leque de efeitos secundários, um deles muito pouco falado, que é suicídios. Há uma taxa cada vez maior de suicídios nos utilizadores de antidepressivos. A mesma coisa em relação aos derivados da cannabis, mas isso é outra questão. E de vez em quando perde-se a oportunidade de escrutinar e de investigar com outro rigor esta situação. A percepção de risco, portanto, redução de risco de utilização de danos, portanto, percebi perfeitamente a sua defesa e concordo com ela, só que tenho que concordar comigo que a expressão em si é falaciosa. Redução de risco é falacioso. É falacioso. A pessoa normalmente, se reduz o risco, fica mais propensa a acontecer aquilo que se pretende evitar. Se aumentar a percepção do risco, a pessoa, eu não vou falar disso de novo. Em relação ao álcool, proposta de tratamento para os heroinómanos. Proposta de tratamento para heroinómanos. Ora bem. Aceitar. Aliás, isto é uma questão, talvez as questões que eu mais gosto que me façam, porque no nosso entender urge uma definição clara de tratamento. Porque quando me fala em tratamento, uma proposta de tratamento para os heroinómanos, há que primeiro perceber o que é que se pretende dizer com tratamento. Hoje, este nosso governo, que herdou do socialista, que faz parte da forma de estar perante o problema da toxicodependência, considera que os 70% e tal, 72% parece, de indivíduos em substituição a opiáceos estão em tratamento. E eu pergunto se tratamento pode ser substituir uma droga por outra. Nós, a Associação Pontual de Drogas, temos uma definição, que eu vou dizer qual é com todo o gosto. Para nós, tratamento é toda e qualquer estratégia, repare que eu digo toda e qualquer estratégia, que consiga devolver ao utilizador de drogas a sua autonomia e a sua dignidade perdida com o objetivo de uma vida livre de drogas. E, Sra. Luísa Salgueiro, repare que não há, não leu, seguramente se leu, diga-me onde leu, que estou interessadíssimo em ver, uma definição parecida com esta, ou não. Quer dizer, ninguém define tratamento. Toda a gente se recusa a definir tratamento. Porquê? Porque não definindo claramente tratamento, deixa espaço a esta ambiguidade de dizer que se trata alguém e fazer passar o recado para as famílias, dizendo que uma droga como a metadona, que é 5 vezes mais potente que a heroína, que causa síndromes de privação muito mais intensos que a heroína, uma pessoa que está dependente de metadona tem um síndrome de privação, que é o conjunto de sinais e sintomas que se apoderam quando ela acaba de consumir a droga, e precisa de muito mais tempo para se desabituar dessa substância. Essa substância
porque como se diz que a pessoa está em tratamento, é aceite que a pessoa todos os dias tenha que lá ir buscar, obviamente continua dependente de uma substância opioide, psicoativa por aí fora, que é responsável, logicamente, de toda uma tragédia. Se a heroína provoca a tragédia que provoca, uma droga que é 5 vezes mais forte que a heroína, calcula-se. Aliás, eu não quero perder esta oportunidade também de dizer que esta droga, o primeiro nome que esta substância teve foi amidone. Em 1942 foi proposta às tropas germânicas de Adolf Hitler, que se recusou em dar aos seus traumatizados, aos seus soldados traumatizados, porque a considerava já na altura demasiado aditiva e tóxica. Então Adolf Hitler, que o rapaz simpático, recusava-se a dar às suas tropas, porque a droga era demasiado aditiva. Esta droga, hoje, é o tratamento de eleição, tratamento entre aspas, para 650 mil heroinodependentes em toda a Europa, relatório do World Drug Report há 5 dias atrás, que considera que tratar o heroinodependente é dar esta substância. Portanto, recuando, o que é que eu proponho para tratar a pessoa? Dizer, da forma como eu disse ainda há pouco, ou de outra, claramente que a abstinência e uma vida livre de drogas é possível, logicamente que não de um dia para o outro, e daí a oportunidade destas drogas de substituição, metadona e buprenorfina, mas haver de facto um discurso diferente, um discurso de esperança. Eu penso que se os nossos governantes se olharem, antes de verem nisto um problema político, se olharem para o tóxico ou dependente, para o problema dele e para a sua família, se olhar para a pessoa que sofre, em primeiro lugar, penso que reformula de algum modo a política, porque o importante é dizer à pessoa que se ela quiser e sentir de facto um clima propício para isso, que ela pode sair. Agora, logicamente, aí é como no norte da Europa se faz, lá também se gasta dinheiro nas metadonas, nos programas de substituição, tudo bem. Ai, mas gasta-se muito mais dinheiro em habitação, em educação e em emprego, que é sempre a tríade-chave para quem quer recuperar alguém. É educá-lo, dar-lhe um telhado por cima e, obviamente, ter uma ocupação. Só que isso, não é em 4 anos que se faz, e normalmente os governos são propostos por 4 anos, e então em 4 anos é mais simples dar uma substância. Portanto, é um trabalho a longo curso, é um trabalho com um prazo mais alargado, e logicamente é difícil qualquer governo fazer isto.
Muito bem. Manuel Coelho, Pinto Coelho, muito obrigada pelas posições que nos trouxe aqui relativamente a estas temáticas, as respostas de uma forma claríssima. Não nos cabe a nós entrar aqui numa lógica de contraditório, até porque estas posições, como o Sator sabe, são muito polémicas, mas também não nos cabe a nós alimentar essa polémica, embora também não queiramos fugir a ela, mas não é este o quadro de levar esta discussão às últimas consequências, dado que o objetivo aqui é ouvirmos as várias posições relativamente a esta matéria e depois os próprios partidos tomarem as suas posições e, se a Comissão assim o entender, então assim podemos vir a organizar um debate parlamentar onde a questão do contraditório já se poderá colocar, mas não no quadro destas audições que temos vindo a fazer. Uma nota, eu, contudo, não posso deixar de colocar quando o Sator diz a posição do INA quando se discutiu a descriminalização do consumo de drogas. Eu relembro que esta estratégia adotada por Portugal e que é hoje uma referência de boas práticas a nível mundial também não foi adotada por acaso, embora o INA possa ter tido esta posição. Houve um grupo de peritos que integravam uma estratégia nacional de luta contra a droga, entre os quais nós temos nomes de referência, como o professor Alexandre Quintanilha, entre outros, que decidiram propor ao governo de então uma estratégia deste género para se avançar com a descriminalização do consumo de drogas, que, como em tudo na vida, as estratégias têm sempre vantagens e inconvenientes. Não considero que em intervenções tão sensíveis como a vida das pessoas e a sua inserção social exista uma estratégia que seja intocável do seu ponto de vista da crítica e de algumas falhas que eventualmente possa ter. De todo modo, e pese embora todo este percurso, o caminho feito por Portugal, agora também nesta referência que o Sator traz da administração Obama, a administração Obama que tem esse entendimento, eu não o discuto, mas é também uma administração que reconhece o êxito da estratégia portuguesa, querendo inclusivamente neste momento...
É o único país que diz que não acredita...
Não, da descriminalização é... Eu peço imensa desculpa, mas relativamente à descriminalização, a administração Obama disse-o já ao Dr. João Golão, não em sede de grupo de trabalho, mas quando veio apresentar o relatório dele, a administração Obama veio inclusivamente ter vários contactos já com o Instituto, na altura o Instituto Português da Droga, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, porque estão muito interessados em perceber como é que Portugal, não digo relativamente a outras questões de redução de riscos, não me estou a referir a estas, estou-me a referir às questões da descriminalização do consumo, porque aqui há várias vertentes e a administração Obama, relativamente às questões não da redução de riscos, mas da descriminalização do consumo, penso que o Sator terá falado mais na redução de riscos via tratamento, é uma outra dimensão do problema relativamente a esta dimensão da descriminalização, eles têm Portugal como um exemplo de referência na linha também de algumas avaliações que têm vindo a ser feitas da nossa estratégia por entidades... Eu dou-lhe já a palavra. De entidades externas muito referenciadas no domínio das avaliações às estratégias públicas de combate às toxicodependências e de promoção de comportamentos saudáveis. Portanto, eu deixaria só esta pequenina nota para nós, de facto, também termos em linha de conta que, pese embora, quando Portugal adotou esta estratégia, haver algumas pessoas, até organismos, como o caso do INA, que tinham uma posição diversa, a outra posição adotada foi defendida pelo grupo que integrava este grupo de peritos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. E, assim sendo, uma vez que o Sator me pediu, dar-lhe então a palavra.
Deixe-me dizer-lhe que não concordo, porque aquilo que, na altura, o Presidente Obama, através do seu diretor, Gil Kelikovsky, disse, eu já tenho aqui os documentos que tenho todo o gosto em deixar, foi, e cito, os nossos analistas consideraram que as notícias segundo as quais a descriminalização reduziu o uso de droga em Portugal excedem a base científica existente, tendo em conta que esta nossa conclusão contradiz largamente a cobertura mediática prevalecente e muitas análises políticas em Portugal e nos Estados Unidos, a minha equipa documentou fortemente as fontes dos dados e informação contida neste working paper e apresenta os dados, que eu tenho todo o gosto em deixar nesta comissão, em que ele sustenta que, de facto, que é o rotundo sucesso da política portuguesa depois da descriminalização da droga, que não é correta, que se sustenta realmente, não se sustenta na realidade científica e que está adulterada. Aliás, eu tenho todo o gosto em deixar aqui um decreto, portanto, um fact sheet, portanto, uma notícia do gabinete da Casa Branca, em que, intitulado Descriminalização das Drogas em Portugal, Desafios e Limitações, agosto de 2010, tenho todo o gosto em deixar aqui este trabalho, que diz que há uma evidência contraditória que diz claramente que os resultados que os mídia propalaram ou difundiram sobre o êxito do modelo português de combate à droga não está correto, que se sustenta em dados que não foram confirmados por uma equipa de investigadores que a administração Obama entendeu pôr no terreno. Eu tenho todo o gosto, se não se importa, de deixar-lhe esse documento que me parece que é fundamental e com o devido respeito contradiz de algum modo o que a doutora Elsa Peix.
Muito bem, eu farei distribuir aos meus colegas, como farei distribuir também informações da administração Obama que dizem justamente o contrário e que foram publicadas, não trouxe as referências nas revistas internacionais altamente conceituadas relativamente a esta matéria. Provavelmente a administração Obama tem gabinetes diversos a produzir informações diversas, o que também é estranho. De todo modo, cabe-nos a nós não fazer agora a crítica da fonte nem dos documentos, mas termos em linha de conta estes documentos para as estratégias que cada grupo parlamentar decidir implementar e levar a cabo no quadro da tarefa que é supervisionar as políticas do governo, mas também propor medidas legislativas, se for caso disso, para que relativamente a esta matéria nós tenhamos os sucessos que todos desejamos, que é eliminar. Sabemos que a eliminação é uma palavra muito forte, mas temos que ser um pouco ambiciosos nos objetivos, dado que as execuções ficam sempre muito aquém, e portanto o objetivo era de facto eliminarmos este problema, e no quadro desse objetivo, para o qual julgo que todos os partidos tenderão, obviamente com estratégias diferentes, e é essa que adotarão nas produções legislativas que tiverem que propor e nas supervisões que também têm que fazer, temos que fazer relativamente à política que o atual governo está a seguir relativamente a esta matéria. Resta-me só ter a agradecer mais uma vez a ter-se disponibilizado a partilhar connosco as suas ideias sobre esta matéria, polémicas, mas o senhor também é polémico, não podia vir para aqui com ideias não polémicas. Portanto, elas ficam registadas, não vamos entrar no contraditório.
Era uma hora bola.
Mas foi um grande prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. Tenho paciência que teve para mim, obrigado. Qualquer outra pessoa já me manda declarar. Há
5 minutos.
Ideias.
As ideias são sempre polémicas. Eu posso ir continuando a falar porque há várias pessoas do vosso partido. A doutora Rosário fez-nos chegar, não sei se foi, não foi distribuído, portanto, um papelinho onde têm várias possibilidades de audição. Sim, não, tem que ser agora. Portanto, têm aqui várias possibilidades de audição propostas pelo PSD. Aliás, esta audição foi uma das audições propostas pelo PSD, outras propostas pelo PCP. Nesta lista não consta, doutora Rosário, é isto que eu lhe ia dizer, as entidades que nós já tínhamos aprovado no nosso programa, um conjunto de nomes, alguns já ouvimos e outros ainda não ouvimos. Portanto, o que eu queria ver convosco, nós temos aqui nomes como, só para referir, o professor Jorge Quintas, o doutor Carlos Ramalheira, que é um dirigente do IDT, do ex-IDT, agora um outro nome proposto, o doutor Rodrigo Coutinho, que também é outro dirigente, nós já ouvimos aqui o diretor também do CRI das Taipas. Portanto, há aqui um conjunto de nomes que alguns trabalham no Instituto da Droga, outros são académicos, mas também foi este o programa que nós decidimos levar a cabo, porque as pessoas que trabalham na droga, muitos deles estão ligados a este instituto. E o que eu queria ver convosco, inclusivamente hoje era para ter vindo uma outra pessoa, mas não pôde por motivos de agenda, o que eu queria ver convosco, eu iria fazer um calendário também de acordo com as temáticas, porque ainda não ouvimos ninguém relacionado com o álcool. Eu acho que é de todo urgente ouvir alguém relacionado com o álcool. Eu iria fazer um calendário de acordo com as temáticas, pessoas mais ligadas a questões de coordenação e planeamento. Temos aqui o doutor Rodrigo Coutinho, que foi proposto pela Paula Santos, e temos o doutor, por exemplo, Carlos Ramalheira, que são duas pessoas que estão ligadas a CRIS ou em estratégias mais de coordenação dentro do IDT, que eu acho que também é importante percebermos como é que as pessoas que trabalham no terreno estão a percepcionar, estão a viver toda esta mudança de política e o que é que alguns aportes que nos queiram trazer. Portanto, há pessoas mais ligadas à coordenação, pessoas mais ligadas ao tratamento, pessoas mais ligadas à prevenção, também ainda não ouvimos ninguém ligado à prevenção, e depois peritos, que são mais académicos. Eu mandava-vos ainda uma proposta. Não, de todo. O que eu gostava de saber é se ainda havia espaço para ouvirmos mais alguém, porque durante algum tempo, por motivos de agenda diversa, nós não ouvimos muitas pessoas, e eu também tenho estado a marcar estas reuniões com 15 dias, não é? Agora já não querem ouvir mais ninguém. Pois não, isso não.
Portanto, agora temos de estar para a realidade é que centrados, que é o processo das discussões de especialidade.
Então deixávamos para setembro.
Para setembro.
Ou ainda fazemos mais uma audição daqui a 15 dias. Portanto, eu a fazer mais uma, só será mais uma.
Eu vou ser muito sincero, se houver comissão, ou isso, porque eu não venho do Porto, porque
pois,
se houver comissão no mesmo dia, depois ao fim da tarde, quem fizer mais coisas, tudo bem. Porque se for uma reunião, ouvir uma pessoa durante uma hora,
claro,
ao fim da tarde, já transmite
isso. Pronto. Então eu deixava estes dois nomes para uma das próximas audições, se não se importassem.
Não vai haver reuniões de comissão.
Ok.
Ainda. Nós podemos um dia da
reunião. Um dia da reunião de comissão. Até um dia que não haja plenário na quarta-feira.
A partir da próxima semana.
Ah, então está bem. Então podíamos ainda ouvir.
Os plenários terminam dia 13.
Uhum. Ok. Então eu proporia dois nomes. Eu, nesta lógica de priorizar coisas, eu proporia três nomes, se estivessem de acordo. Um que foi proposto pela deputada, e também ainda não ouvimos ninguém, proposto pelo PCP, acho que faz todo sentido, o Rodrigo Coutinho. Outro, o Carlos Ramalheira, que foi proposto pelo Partido Socialista, e outra que é uma perita, embora também seja técnica do IDT, que é a Paula Marques, mas é uma perita em prevenção. Portanto, numa das próximas audições, eventualmente estas três pessoas, fazíamos uma... Diga? Eu deixava o alcoolismo para setembro, senão... Eu fazíamos as rondas de alcoolismo para setembro, fazíamos aí um bom cronograma. Carlos Ramalheira, Paula Marques e Rodrigo Coutinho. Eu iria ver agora com estas agendas, víamos os três.
Está bem? Isto acrescenta-se aí, é isso?
Era, doutora Rosário.
Aqui o Ares do Pinhal já ouve.
Já ouve, já.
Há aptos também, não é?
Agora estes também. Dois. O isso já nem sei o que é.
São estes, deixa eu esquina.
Tá, muito obrigada.
Também não sei o que é.
Quer que eu lhe ponha aqui?
Não,
mas este é meu, este papelinho.
De quê? Que na outra semana, a seguir ao
2
de junho,
com a... Isto é, eu não terei isto lá. Tem. Ah, então pronto, eu acrescento isto, é acrescentar isto. Ah, então não vale a pena estar a pôr.
Olha, este também já ouvimos.
Nuno Miguel,
não, mas há pessoas que não estão aí.
O Luís Patrício também.
E depois distribuía às pessoas. É, o Carlos Ramalheira está.
Sim, está. Não, este era os mais recentes.
O Luís Patrício. Ah, este.
Este escreve. Luís Patrício, o Jorge Quintas também acho que está por aí, não está? Então, Jorge Quintas está aqui.
Luís Patrício.
Jorge Quintas. Jorge Negreiros.
Jorge.
E Cândido Agra.
Negreiros.
Cândido, que amanhã.
Eu vou então.
Cândido Agra. Casimir Balsa.
Agra.
Casimir Balsa. E há aqui este Cena Maior e este Izu, que não sei o que é.
Balsa.
Se me der um segundo, abusava da sua boa disposição, posso.
Meu, com certeza faz
na última reunião de comissão, portanto, do PCP, foi adiada a discussão daquele projeto de resolução em que o deputado Paulo Santos pedia a suspensão.
366, é
esse? Não sei se é o 366. Julgo que sim, é o que diz a suspensão, justamente o processo de alteração do IDT para o SICAD, para suspender. E, tanto quanto eu vi na hora de trabalho, mas também vi a governo, não está agendado para amanhã, não sabe-se.
E isso é de quem, esse projeto de resolução? Pois, mas isso tem que ser, esses projetos de resolução para serem agendados na comissão, tem que ser o partido a disponibilizar-se para. Se calhar o PCP não se disponibilizou.
Ele estava agendado na última reunião.
Porque há uma audição parlamentar para amanhã. E deve ser por isso que eles não agendaram outra coisa, se calhar.
Pronto, olha. Vocês tinham proposto uma visita aqui, digam lá. Não me parece estarem aqui. Crescer na Maior é uma ONG. O Luís Patrício é médico. Só para a gente saber o que é. Estes são investigadores. Professores universitários. Professor universitário. Para as pessoas saberem quem são.
Pronto,
professor
eu acrescento isso aí e depois distribuo. Está bem,
diz-me lá, Laura.
Eu tinha proposto o lugar da manhã, o Val Vassoura.
Mas não está cá.
Está, mas eu escrevi.
Não, aqui não está, está a ver.
Olha assim.
Pois, eu sei.
Onde é que isso foi e, para quem?
Foi para a comissão.
O juiz Rui Rangel, a doutora mas Cecília Escaramanha.
O Luís Rui Rangel é desta associação. Também não podemos repetir,
mas nunca duas pessoas. O juiz Rangel não é só desta associação, também pertence. Mas o juiz. Este não, olha, Rui Rangel.
Olha, não veio para mim porque eu não conheço, não vi nem vi isso.
Mas então eu mandei. E o Manuel posso ficar com isto?
Não, porque não. Se calhar
é mas pode mandar para mim, senhor.
Posso mandar para si.
Pronto, eu acrescento isso que pôs aí.
Quer dizer, eu posso
tentar. É o lugar de amanhã.
Não, mas se o senhor deputado a mandar.
Sim, mas era para lhe dizer, o lugar da manhã será uma visita, uma ONG. Está a ver? Sim. Eu vou pôr aqui. O lugar da manhã.
Aliás, o lugar da manhã, porque eles queixam-se, já têm mandado para aí muitas comunicações, de que os protocolos os cancelaram.
O lugar da manhã é uma ONG e é para visita.
Sim. O Val Vassoura visita. Aqui ali a Almada vamos de barco.
Aqui, o Crescer na Maior é uma ONG.
Pois é que eu visito, se não vou pôr aqui nas audições, né? Ponha à parte.
Sim,
né?
Mas ponha, faça uma folhinha sim, também.
Pois, com as visitas.
Já temos aqui visitas. O Crescer na Maior pode ser audição. Audição.
Sim.
Pronto. Luís Patrício, médico, professor universitário. Eu ponho mais perito. Perito. É mais do que médico.
O Rangel é um juiz da parte, agora, da parte digamos assim, da
Um Rui, Rangel,
a doutora Cecília Escaramanha, que é uma técnica.
Juiz, desembargadora.
E a Sual da Soura, o que é que está atrás?
Sual da Soura Almada.
É uma visita.
Não, isso é o lugar da manhã, está aqui.
O Val da Soura. O Val da Manhã e o Val da Soura.
Mas acho que está aqui.
Não está. Pois.
Val de Soura. A senhora também é uma ONG, não é?
É uma ONG, mas seria uma visita. Por também para se ver esta humanitária que...
Cecília Escaramanha.
A Cecília Escaramanha, que é uma técnica do IDT.
Isso é que é a audição?
Sim.
Cecília
que também Escaramanha. Mandou para aí uma informação.
Escaramanha, eu não vi.
Pois, mas acho
é médica, que não é?
Sim, acho que só foi para...
Não, e o Carlos
Fugas, o doutor Carlos Fugas.
Audição. Carlos Fugas...
Como perito.
Perito.
Assim como o do Manuel Pinto Coelho, que já audição. Foi, e este é o Carlos Amaral Dias.
Este não vem. Não vem. O
eu já
Dias
tentei mandar um e-mail, mas não me respondeu.
Ele está na estratosfera. Eu já falei com ele, ele disse, não é? Ele pode-se insistir com uma cartinha e com um ofício.
Pois, podia-se mandar.
Eu mandei um e-mail para um dos escritores.
Pronto, eu vou pôr aqui
qualquer resposta.
Carlos Amaral Dias.
Carlos Amaral.
Para nós é uma referência, nós digo eu.
Sim, pronto.
Se tiverem algum contacto, senhor deputado, se tiver algum contacto mais direto com ele, agradeço. Pronto, quando se marcar, não é agora?
É que há aqui muita coisa. E há aqui alguns que era para virem agora, mas houve aqui alguma dificuldade.
Pronto.
São estes, ou seja,
está certo. Eu ponho os próximos.
Sim. Os próximos seria este.
Paula.
Esta senhora.
O senhor, qual é? Apanhar
e este. Pronto. Se tivermos que fazer alguma edição, serão estes.
Sim, senhor. Este é seu, não é?
É.
Isto também.
Isto é tudo meu. Ai, não.
Não. Isto é meu. Isto é da senhora. Isto é seu também. E é tudo.
Só que eu acho que tem esse e-mail da...
Olha, não tenho, não.
Da Laura Escaramanha.
Não tenho, não. Não tenho ideia nenhuma